Doutor, ontem, diante de uma declaração da OMS de que crianças e adolescentes teriam morrido, né, por conta de coronavírus, lembra os nossos ouvintes, a OMS não emitiu números, né, não informou números, né, de quantos foram vítimas já. Cria-se uma preocupação. E diante também de uma situação de aulas estão suspensas para evitar o contágio, evitar uma possível transmissão. Como é que as crianças, doutor, elas estão reagindo a esse novo coronavírus?
Na verdade, ontem nós também tivemos acesso a essa informação e tentamos buscar essa fonte e aprofundar e conhecer esses números, mas realmente não conseguimos, porque os trabalhos que até então, trabalhos chineses, que até então se nós temos acesso, realmente não aparece a infecção, a Covid-19, na faixa pediátrica como uma coisa de relevância. Bem, mas de qualquer forma, a gente sabe que o mundo está de joelhos frente a essa pandemia e é absolutamente necessário que todos nós, mudemos os nossos hábitos culturais para que a gente possa fazer frente a esse grande problema. E a questão principal que a gente precisa falar é a importância de lavar as mãos várias vezes ao dia, lavar a mão, fazer com que as nossas mãos fiquem longe do nosso rosto, afastar as mãos do rosto, especialmente bocas, olhos e nariz. Também evitar esse jeito de cumprimentar que a gente tem. Nós somos assim muito, muito latinos, a gente abraça, dá beijo, a gente tem que parar com isso, não cumprimentar dando a mão, inventar outra forma de cumprimentar e proteger os nossos idosos, esse cuidado é fundamental. Bem, ontem, e as coisas estão mudando a cada dia, né? Ontem o governo do estado suspendeu as aulas do estado do Espírito Santo por 15 dias, né? Essa é uma conduta que ela pode ter sido um pouco precoce, um pouco antes do momento ideal, mas por que que a gente fala isso? Porque talvez o pico da epidemia ele ainda demore um pouquinho para chegar no momento em que necessariamente nós vamos estar impedidos de ter o contato social. Mas, se nós todos nos envolvermos, todos entendermos a grandeza desse problema e começarmos efetivamente, porque não foi dito férias escolar, mas não é férias escolar. Na realidade, é buscar um impedimento do contato social. Então, a gente tem que deixar de ir para a aula para ficar em casa. Não tem vantagem nenhuma você ir para a praia, mesmo a praia ser um local aberto, se você estiver em contato com pessoas num espaço menor do que um metro. Então, realmente, a gente tem que estar muito atento para isso. E eu acredito que talvez a gente precise prolongar esse tempo de impedimento de convívio social. E só assim a gente consegue enfrentar com galhardia essa pandemia.
Doutor, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Como a gente acompanha, até por obrigação profissional, os dados desde o início, quando eles começaram a surgir lá na China, em nenhum momento se falou que as crianças eram imunes ao vírus. O que se falava é que elas eram bem menos imunes quando comparadas com os idosos. Eu não sei se eu estou equivocado nessa minha informação, mas eu acho que era isso, não era? Não se dizia que as crianças não pegavam o vírus.
Não é isso que é dito.
Uhum.
É importante que a gente resgate algumas informações, ou seja, em algum momento ficou aquela dúvida, é uma gripe, não é uma gripe, é uma gripe, não é uma gripe. Na verdade, para o 80% da população, ela se apresenta com dor no corpo, com coriza, com tosse seca e com febre. E isso é uma gripe. Então, assim, para 80% da população, aí incluída as crianças, ela se apresenta de uma forma muito frustrante. 20% da população, ela vai necessitar de internação. E 5% vai necessitar de internação em UTI, unidade de tratamento intensivo, precisando de respirador. Hoje em dia já se sabe que quanto mais cedo eu entubar o paciente que precisa, que está com esforço respiratório e precisa de auxílio, eu vou ter menos vírus circulando naquele ambiente. Pois muito bem, as crianças até então não apresentaram nenhuma forma grave da doença. Mas qual é o grande problema dessa confusão, é gripe, não é gripe, é gripe, não é gripe? É que ela acontece num volume, numa quantidade excessiva. E se nós tivermos um número grande de pessoas internando e um número expressivo de pessoas usando leito de UTI ao mesmo tempo, e esse tempo de utilização é em torno de 2 semanas e meia, 3 semanas, isso leva a um colapso do sistema de saúde, não só físico, porque não tem leito, não tem aparelho, não tem respirador, como humano. Você não tem profissional, nem médico, nem enfermeiro, nem auxiliar de enfermagem para fazer frente a esse atendimento. Então, o que se busca com essas medidas protetivas, com esse impedimento que as pessoas circulem livremente, que as pessoas evitem de ir para festas de aniversário, o que se busca é que eu diminua a velocidade da transmissão dessa doença. Ao diminuir a velocidade, em vez de eu ter um pico da epidemia, eu vou ter um platô mais alongado. E aí a estrutura de saúde consegue, com alguma dificuldade, é verdade, mas fazer frente e atender com qualidade as pessoas que necessitam.
Ou seja, a ideia é que a gente tenha uma capacidade de atendimento maior em relação às pessoas afetadas. A gente tem dito aqui, doutor, o seguinte, que os médicos, vocês todos, têm nos alertado de que é inevitável o crescimento da doença, mas que a tentativa ao restringir a circulação das pessoas, ao fazer essas recomendações todas de hábitos de higiene, a ideia é que o número de pessoas atendidas seja o menor possível dentro daquilo que for possível. Eu acho que é isso, não é?
Preste atenção, ou seja, a epidemia no Brasil, ela não vai acontecer de uma forma uniforme. O Brasil tem o tamanho de uma Europa, vamos pensar assim. Então, Rio e São Paulo correm o risco de viverem algo semelhante ao que a Itália viveu. A gente espera que não chegue com aquela gravidade, mas por quê? Existirá com certeza no Rio de São Paulo, que a gente chama de transmissão comunitária, ou seja, quando você não sabe ainda quem passou para quem, que passou para quem. No estado do Espírito Santo a gente tinha ontem 4, hoje nós temos 8. Mas ainda são pessoas que você consegue ter o que a gente chama de nexo causal. A gente teve, por exemplo, uma contaminação local, que foi aquele rapaz que contaminou para o rapaz de Linhares, e o rapaz de Linhares contaminou para outra pessoa em Linhares. Mas ainda está individualizado. Você sabe a pessoa, essa pessoa está em quarentena, então você ainda busca ter um controle dessa transmissão. Rio e São Paulo, em razão do número de pessoas, em razão das dificuldades que lhes são próprias, eles perdem isso. Então, com certeza, os rigores da dificuldade, do impedimento do relacionamento social serão maiores nessas duas cidades.
A gente está conversando com o médico Rodrigo Abodibe, médico pediatra. Doutor, eu volto para essa questão das crianças, né? Muitas agora elas estão em casa, mas apesar de que ainda tem creches que estão mantendo as crianças nas unidades, é claro, com todos os cuidados. Aí eu fico imaginando o seguinte, as crianças estão em casa. Ontem eu levantei essa questão aqui também na rádio. Muitas moram em condomínios, ou seja, muito próximos, um morador do outro, né? As áreas de lazer comum. Os cuidados dentro de casa a partir do momento que essas crianças, os prédios, vamos dizer assim, estão tomados de crianças, de adolescentes também. Ou seja, aumentou a comunidade, vamos dizer assim, em determinada faixa horária, principalmente, quando elas estavam em escolas.
Preste atenção. A orientação do decreto governamental do Estado é que nos próximos 3 dias ainda pode ter algum tipo de funcionamento até para que os pais possam se organizar, e a partir da segunda-feira, efetivamente, todas as escolas fechadas. Você levantou um ponto muito importante, que é a transmissão dentro desses ambientes. Não é para a pessoa ir para a área do condomínio do seu prédio com um monte de gente junto. Realmente, assim, não tem lógica, porque isso propicia também a possibilidade do aparecimento de doença. Mas, sem sombra de dúvida, quando você diminui a circulação das pessoas no transporte público, mesmo nas festas, nas escolas, nas universidades, quando você diminui isso, esta é uma forma eficiente para que você possa fazer um controle efetivo da transmissão desse vírus. A sua dúvida foi um pouco do que eu falei no início, ou seja, ontem a sociedade tinha um movimento de uma pressão enorme para que se fechasse tudo, absolutamente justificável, absolutamente compreendido. Mas eu temo que, passado alguns dias de quarentena, comece a existir um movimento também muito forte para que se volte às atividades normais e talvez nós ainda estejamos vivendo um momento crítico, um pico da transmissão dessa doença. Então, assim, é necessário que todos nós sejamos criativos, todos nós sejamos solidários e busquemos alternativas para que esta quarentena, esta forma de lidar com a doença, ela se perpetue um pouco mais. Isso, com certeza, terá uma grande influência na economia, mas a gente sabe, a gente entende que esse momento é um momento que todos nós precisamos estar envolvidos com isso.
Eu queria voltar, doutor, à questão que o senhor abordou. Eu achei muito interessante o senhor falar a respeito dessa...
Alô?
Oi, o senhor está nos ouvindo? Doutor?
Alô?
Oi, alô? O senhor está nos ouvindo? Acho que a gente vai refazer a ligação com o doutor Abodibe para a gente terminar a entrevista aqui com ele. 10 horas e 16, 17 minutos. Bastante importante, eu quero retomar com ele essa observação que ele fez sobre o comportamento do vírus de forma diferente conforme a região do país. Eu ainda não tinha visto nada parecido. Talvez tenha a ver com temperatura, talvez tenha a ver com o número da população, né? A extensão da população, no caso de São Paulo, por exemplo, muita gente vivendo ali em conjunto, então a gente tem mesmo essa possibilidade. Vamos ver se dá tempo de a gente concluir essa entrevista com o doutor Abodibe.
O Cacá vai repetir a pergunta, doutor.
Doutor, eu queria só retomar essa questão que o senhor abordou, achei bastante importante, sobre um desempenho diferente da doença, da pandemia, conforme a região do país. A que se atribui o fato, por exemplo, dessa previsão sobre a extensão do vírus ser maior em São Paulo e no Rio? É por conta de algo relacionado à densidade populacional? É por conta de temperatura?
Com certeza. Com certeza. Ou seja, uma coisa é você estar numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e que você sabe que a fulano viajou, você sabe que fulano voltou, você sabe até que fulano está com febre, você ouviu isso na missa, então você consegue efetivamente fazer quase que seja um cordão sanitário em torno desta pessoa. Numa cidade populosa como Rio e São Paulo, esta facilidade se perde no primeiro momento. Se perde no primeiro momento. Então, nós vamos ter, já estamos tendo, diferença não na gravidade da doença, não é isso. É a diferença na rapidez com que a pandemia se alastra e como se aparece o pico desta patologia. E, com isso, as dificuldades que os serviços de saúde de cada estado terão para lidar com ela. Então, eu dizia que aqui no estado nós tínhamos ontem 4 e hoje temos 8 pessoas contaminadas, confirmadas pelo vírus, mas que nós ainda temos o que a gente chama de nexo causal. Nós sabemos que quem passou para quem, que passou para quem. Então, isso ainda nos dá uma certa tranquilidade de imaginar que quando eu encontro um vizinho meu que ele está tossindo e com febre, muito provavelmente não é a doença, porque ele não viajou para canto nenhum, ele não teve contato com ninguém ainda. Mas quando isso cresce e realmente se alastra, você perde essa informação. Então, por exemplo, ainda agora você está testando as pessoas para saber se são a causa, a etiologia é o coronavírus ou não. Chega no momento em que você perde isso e você passa, inclusive, a orientar para que as pessoas não vão nos prontos-socorros. Só devem ir, efetivamente, quem está com febre e falta de ar. Falta de ar. Falta de ar passa a ser um fator importante de procurar um atendimento médico.
Tem pergunta aqui de ouvinte, doutor Rodrigo. A gente está conversando com o doutor Rodrigo Abodibe, ele que é médico pediatra. Pergunta do nosso ouvinte Luiz Gonzaga. Qual o perigo para uma criança, né, com fibrose cística?
É um problema sério, porque essa criança ela já tem o que a gente chama de comorbidade. Ela tem uma alteração pulmonar, ela tem uma alteração as secreções desta criança são mais espessas, ela tem um histórico de pneumonia de repetição, então é uma criança que deve estar mais protegida em razão do contato com esse vírus.
Tá certo, então, doutor Rodrigo Abodibe, médico pediatra. Doutor, olha, agradeço mais uma vez pela contribuição aqui do senhor. Possivelmente acredito que a gente vai voltar a conversar novamente a respeito de todos esses desdobramentos que a gente começa a ter a cada dia enquanto da doença aqui no país. Obrigado, doutor.
Perfeito. Eu fico grato pela oportunidade e agradeço o nome da Sociedade de Pediatria, que a gente entende que é a função nossa estar ajudando nesse momento.